Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde, Carla. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Vamos sim, a partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo. Fica conosco nessa sintonia. E hoje é quinta-feira. O que teremos hoje? Porque duas vezes na semana a gente tem brinde Natura Ilhéus. Então hoje, no finalzinho do programa, sortearemos um brinde Natura Ilhéus, tá? Corre e envia seu nome aí completo. E nós vamos divulgar no final do programa. Você que nunca ganhou, tá? Você que já ganhou, não adianta enviar o nome, que a gente tem lista aqui com o nome de todos. Mas hoje tem um brinde Natura Ilhéus. E você já sabe, o Jornal do Meio Dia é um oferecimento Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus Ilhéus, economize tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Pronto, iniciamos as manchetes dos jornais, tá? Pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa. Estado ignora a decisão da justiça e bebê em estado grave segue em hospital sem estrutura. Gente, isso aqui é uma triste realidade na saúde pública do nosso estado da Bahia. Temos uma fila de uma regulação que não anda. Se a imprensa não cobra, se não aperta, ninguém resolve. Como é ano eleitoral, quando a imprensa aperta, sabe? As coisas andam. E nós temos, infelizmente, esse bebê aqui na Bahia, que eu não vou nem trazer mais detalhes para vocês, porque para não dizer que eu estou aqui fazendo politicagem, né? Mas eu estou aqui dando uma notícia. Existe um bebê aqui na Bahia, num hospital do estado. Ele precisa de regulação para um hospital com estrutura para salvar a vida desse bebê. E até agora, nada. Essa é a fila da morte mesmo, e não fila da regulação, viu, governador do estado?
Jornal Dia Teresina, audiência debate impactos da implantação de 10 praças de pedágio no sul do Piauí.
Jornal do Comércio Recife, diálogos unem Hugo Mota e negócios com Daniel Vorcaro. Rapaz, o Banco Master vai trazer bomba atrás de bomba. Vai ser uma lista gigante, a cada dia vai crescer mais e mais. E a gente vai continuar acompanhando. Hoje, inclusive, a gente tem muita coisa aqui para falar. De operação, de senador envolvido aí. Olha, menino, tanta coisa. Vamos lá, Carlinha.
Diário do Nordeste, Fortaleza, terminal de cargas deve dobrar movimentação.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Trump chama Brasil de, entre aspas, politicamente perigoso. E Lula reage. Não se meta nas eleições brasileiras. Rapaz, o Lula tá corajoso, hein? Querendo embate com Trump.
Jornal da Cidade, Aracaju, repasses do Estado aos municípios superam 800 milhões em 2026.
Tribuna do Norte, Natal. Homem que matou goleiro a tiros em Natal é preso mais de 40 anos após o crime. Então você que comete crime pensa que em 20 anos depois vai prescrever, não vai dar em nada. Olha, cuidado que não é bem assim. Não, o ideal é não cometer crime, né? É isso que é o ideal. Jornal O Dia, Rio de Janeiro, consumo de cigarros eletrônicos, vape entre jovens, riscos à saúde e o mercado ilegal.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, política monetária. Copom corta juro pela terceira vez seguida, Selic vai a 14,25% ao ano.
Grande coisa, né? Tudo continua caro, tudo continua lá em cima. 14,25% ao ano, Selic. Que brincadeira. Só Jesus na nossa causa. Brasileiro, o bolso do brasileiro que lute, né? Folha de São Paulo também fala o mesmo assunto. Banco Central reduz Selic em 0,25% para 14,25% ao ano e deixa futuro de cortes em aberto. O Jornal Estado de São Paulo. Caso Master, em diálogo com Vorcaro, Mota pediu empréstimo para a cunhada. O Mota é o presidente da Câmara Federal. Rapaz, até tu, Mota. Menina, essa lista do caso Master só cresce. A única coisa que eu sei te dizer é que meu nome não vai estar lá nessa lista. Eu ouvi falar de Vorcaro quando surgiu esse auê todo. Gente do céu. Aguarda as cenas dos próximos capítulos da novela Banco Master e Vorcaro e seus aliados e amigos e etc e tal. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 20 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, né? Enviando a sua mensagem para o 988291029 com mensagem com sua opinião, né? Sua denúncia, sua reclamação. E hoje nós teremos sorteio de um brinde Natura Eliels no finalzinho do programa. Você que nunca ganhou, já se inscreve, manda seu nome completo aí para o 988291029. Finalzinho tem esse brinde maravilhoso da Natura Eliels, que está sempre, toda semana, presenteando aí duas vezes na semana os nossos ouvintes. Já garanti aí que vai continuar por muito tempo. Deixa eu mandar um abraço pra ele, Leandro, da Bigu. Bigu Oficina Automotiva, na Avenida Esperança. Rapaz, que bom que você é competente. Manda um abraço pra Leandro, viu? Que tá sempre salvando a gente aí de última hora, salvando os nossos amigos. Um abraço, viu, Leandro? Ele que entende tudo aí de automóvel. Bem, 12 horas e 21 minutos. Aqui no Noticiário Regional, a gente sempre começa com a notícia de Ilhéus, né? Ilhéus aí em destaque. A gente vai começar falando de atenção primária em saúde, que é algo muito importante. Inclusive, neste programa que eu sempre comentei, sempre falei, sempre fiz críticas sobre a atenção primária em Ilhéus. E olha que notícia boa essa daqui, viu? Prefeitura investe na qualificação das equipes de atenção primária em Ilhéus. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que é a CESAL, está realizando oficinas voltadas aos indicadores da atenção primária à saúde, com o objetivo de qualificar os profissionais e aprimorar o acompanhamento das metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. A iniciativa foi desenvolvida pela atenção primária como estratégia para atender aos critérios do Programa Saúde Brasil 360, que avaliam o desempenho dos serviços ofertados pelas equipes de saúde em todo o país. As oficinas são direcionadas aos profissionais de nível superior das equipes da atenção primária e promovem momentos de capacitação, alinhamento dos processos de trabalho, análise de resultados e construção de estratégias para o alcance das metas. De acordo com a enfermeira da atenção primária do município, Michele Guanais Carrasco, os indicadores do Saúde Brasil 360 permitem avaliar se as equipes de saúde estão ofertando uma atenção integral, contínua e de qualidade à população do seu território. Ela explicou que, além disso, subsidiam a gestão, o planejamento das ações e o financiamento da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS. A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Ilhéus e Secretaria de Saúde com a qualificação permanente dos profissionais de saúde e com o fortalecimento da atenção primária, considerada a principal porta de entrada do SUS. E é mesmo, gente, a atenção primária ela tem que funcionar bem. É a principal porta, né? Por isso, quando você está sentindo mal, acha que está de virose, procura unidade de saúde, né? Se não tiver jeito, aí sim você vai numa UPA 24 horas, né? Que a UPA já faz parte da média e alta complexidade, né? Já não é mais atenção primária, assim como hospitais. Enfim, 12 horas e 23 minutos. Vamos mudar de assunto, Carla. Inclusive, eu me recordo que nesse programa eu fiz uma reclamação de um ouvinte no bairro do Malhado, reclamando essas obras da Bahia Gás, reclamando que estava atrapalhando a garagem dele, que ele não podia entrar, enfim. E aí agora a gente tem a informação que a Prefeitura de Ilhéus cobra correção de falhas em vias após obras da Bahia Gás. E aí o município notificou responsáveis após identificar irregularidades em vias da cidade, né?
Exatamente. A Prefeitura de Ilhéus notificou a Bahia Gás e a MBG, Engenharia Empresa responsável pela execução das obras de implantação da rede de distribuição de gás aqui no município. Após identificar afundamentos e outras irregularidades em trechos onde houve intervenções no pavimento. Os problemas já vêm sendo percebidos por motoristas e moradores que circulam por diferentes pontos da cidade. As situações foram constatadas durante vistorias realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil. Segundo o órgão, alguns trechos apresentaram falhas na recomposição do pavimento após a conclusão nas obras, comprometendo condições das vias e exigindo a adoção de medidas corretivas. A administração municipal reconhece a importância da expansão da rede de gás para o desenvolvimento da cidade, mas destaca que intervenções desse porte precisam ser executadas com responsabilidade e observando critérios técnicos que garantam a segurança e a qualidade da infraestrutura urbana. De acordo com a notificação, a recomposição realizada em determinados pontos não teria considerado adequadamente as características das vias existentes, fator que pode ter contribuído para o surgimento dos problemas identificados pelas equipes de fiscalização. Diante da situação, a Secretaria de Infraestrutura determinou a revisão dos trechos executados e estabeleceu prazo de 2 dias para que as empresas apresentem as providências necessárias e iniciem os reparos. A medida reforça o trabalho de acompanhamento realizado pelo município para assegurar que obras executadas em espaços públicos sejam concluídas dentro dos padrões exigidos, reduzindo impactos para a população e preservando as condições de mobilidade nas vias da cidade.
Tá aí, importante, né, gente? Não dá para ficar... Progresso é sempre bem-vindo. Mas também tudo tem que ser dentro da organização, né, se adequando... Enfim, eu vi um vídeo até do prefeito falando com dois profissionais da CINFRA do município, cobrando os buracos, né? Que tem que tapar o buraco. Tem que tapar mesmo, viu, prefeito? Porque tem muito buraco aí nessa cidade que tá demais. Não é só nessas vias principais, não. Ali no Pontal, até ali no Jardim Pontal, tava me chamando a atenção os buracos que eu vi ali. E outros pontos da cidade. Então, atenção, secretário de Infraestrutura, Gabriel Cerqueira. Sebo nas canelas, viu? Vamos tapar mesmo esses buracos aí, porque o negócio tá demais. Aí vem a Bahia Gás e aí bagunça. Aí a prefeitura tem que cobrar mesmo. Vou fazer uma cobrança aqui também. Eu já cobrei aqui no programa, depois disso resolveram. Mas tá lá, voltando de novo. Cabeceira da ponte Lomanto Júnior. Você tá no Pontal, passando por ela, você vai ver. Chega no finalzinho dela, vai virar à direita pra ir sentido Cairu. aquele mesmo local afundando de novo, aquilo lá que está péssimo. E aí, no caso, é um serviço que tem que ser feito pela CEINFRA do Estado da Bahia, não pode ser para o município. O município já notificou, inclusive, aí eles mexeram lá, mas está precisando melhorar de novo. Tá? A depender de como você passa com o carro, meu amigo, você pode ter um problema no pneu. Então, vamos resolver, né? É igual a obra na Zona Sul, governador. Posso dar uma dica, como moradora do local? Tem como agilizar mais aquilo lá? Aquela obra não anda. Porra, meia dúzia de pessoas, tem dia que não tem nem meia dúzia. Rapaz, hoje chegou um carro lá, guincho lá, com umas coisas lá, mas não vi nada demais além disso. E só tem poeira, minha irmã. Poeira, poeira e mais poeira. É. E aí todo mundo quer entrar na via de vez, uma confusão, o desvio tá mal feito. Rapaz, governador, vamos cobrar aí da empresa responsável. É a mesma empresa que o blog Agravo, inclusive, denunciou que, e vereadores também denunciaram, que está em recuperação judicial? Por isso que não está andando a obra? Porque está devagar, viu? Eu posso falar com propriedade, sou moradora da área. Passo perrengue lá o tempo todo por causa da obra. Rapaz, é, governador, se ano de eleição o senhor está assim devagar, me deixe, viu? Vou ficar quieta. Jesus disse, não precisa comentar tudo que você pensa, né? Tudo tem limite. 12 horas e 29 minutinhos. Para a gente ficar à vontade de segundo bloco, vamos direto para o intervalo comercial. Na volta, vamos ter entrevista com Milton Andrade, secretário de Agricultura e Pesca. Vamos continuar falando da participação de Ilhéus na Bahia Farm Show, lá em Luiz Eduardo Magalhães, tá? Que rendeu aí muitos frutos. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa? Oferecimento Natura Ilhéus, Shopping Jequitibá, Unex, você em evolução e Mix Mateus Ilhéus. Como eu comentei no finalzinho do primeiro bloco, falei, ó, após o intervalo teremos entrevista. É isso mesmo. Vamos iniciar a partir de agora a entrevista de hoje. Estamos recebendo aqui no Jornal do Meio-Dia Milton Andrade, secretário de Agricultura e Pesca de Ilhéus. Boa tarde, Milton. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. É uma satisfação muito grande estar aqui com você nessa entrevista. A todos os ouvintes aí da FM Gabriela. E é toda essa equipe bacana que está sempre conosco.
É bacana, viu? Ô Milton, essa semana, na terça-feira mais precisamente, o Paulo Gannen, secretário Desenvolvimento Econômico e Inovação de Ilhéus, esteve aqui e falamos sobre a participação de Ilhéus na Bahia Farm Show, que rendeu muitos frutos, e ele trouxe muitas informações ligadas aí à secretaria dele. E a gente não pode... Que eu até conversando com ele, que eu falei, nossa, era para ter trazido todo mundo junto, Milton, você, secretário de Turismo, para a gente falar mais sobre essa participação de Ilhéus, né? Mas como teve que ser dividida aqui, claro, cada um tem uma agenda, a gente não pode deixar de passar batido o assunto. E a gente vai continuar falando sobre a participação de Ilhéus na Bahia Farm Show 2026, lá em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Qual a importância, Milton, da participação de Ilhéus na Bahia Farm Show 2026, você como secretário de Agricultura e Pesca do município?
Kátia, a Bahia Farm Show, como segunda maior feira do Brasil e a primeira do Norte e Nordeste, é sensacional. Primeiro que é um espaço, são 38 hectares de feira. Imensa. É uma coisa enorme, uma coisa de... com uma diversidade de opções fantástica. A feira acomoda de máquinas, equipamentos, a tudo que você imaginar. Vestuário, entra todo, é um conglomerado comercial muito forte. Primeiro que hoje a Luiz Eduardo Magalhães ela centraliza, e Barreiras centralizam o Mato Piba, né?
Sim.
A região do Mato Piba, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí,
exato,
e Bahia.
Exato, está, né, toda na região do Mato Piba, no Nordeste brasileiro.
Então, na realidade, o centro comercial é ali. É a cidade que respira o agro, né, lá, e o agro, o agronegócio, principalmente, porque são grandes produtores, grandes empresas, enfim. A gente tem, Luiz Eduardo Magalhães, um retrato do agronegócio de sucesso que carrega o Brasil nas costas.
Uhum.
Um terço do PIB nacional depende do agro.
Verdade.
E a região do Mato Piba é uma das regiões que participam expressamente disso aí. E a feira, por outro lado, a feira é justamente a conexão que existe com o agro, né? Expressa em todas as atividades de comércio, de indústria, de prestação de serviço, o agro,
uhum,
por si só, espetacular.
Verdade.
Acho que disso aí a gente carrega uma lição muito forte. Ilhéus teve esse poder no passado, né, e perdeu com a crise.
Uhum.
E eu acho que o prefeito Valderico Júnior, na sua visão empresarial, conseguiu enxergar. E aí, nossa ida para lá teve um grande motivo. Nós estivemos lá há 40 dias atrás, visitando o prefeito, foi recebido pelo prefeito de
Luiz Eduardo Magalhães,
Marambá, Júnior Marambá, o prefeito de Luiz Eduardo, e pelo prefeito Otoniel, lá de Barreiras. Né? As cidades são muito próximas, são 100 quilômetros, mas assim, uma reta, praticamente. Então, são duas cidades muito integradas.
É isso que eu ia dizer, bem interligadas mesmo.
Muito,
né,
integradas.
É.
E são eles é que se propõem e fazem a festa. Né?
Sim.
Então, a gente foi estabelecido nessa visita, o prefeito Valderico, nós estivemos lá em conversas com o setor do agro, onde eu estive com os secretários de agricultura dos dois municípios, conversamos e tudo. E, na realidade, o prefeito se animou de, dentro da cabeça dele, uma coisa muito positiva. Estabeleceu uma conexão,
uhum,
do oeste com o leste,
uhum,
onde esse corredor de desenvolvimento econômico, que é a peça central,
sim,
e o interesse maior da nossa ida à Bahia Farm Show, foi justamente para que a gente possa, por exemplo, o que nos levou para lá foi a ideia de estabelecer essa conexão, mas a ideia inicial foi o cacau. Por quê?
Uhum.
O cacau está sendo plantado lá naquela região, né? O cacau do Cerrado, chamado. E nós aqui temos o cacau da Mata Atlântica. Não é que a gente vai trazer cacau do Cerrado para aqui, nem levar,
sim,
cacau da Mata Atlântica para se fazer lá.
É.
Mas essa troca é estimulante, porque o cacau tem uma história, Ilhéus tem cultura, tem história, tem, Ilhéus tem um potencial, tem 80 quilômetros de praia, tem um parque hoteleiro,
sim,
aqui em funcionamento.
Verdade.
A gente tem aqui em Ilhéus o boom aí da construção civil, né? Então a gente tem um complexo de investimentos aqui em Ilhéus,
uhum,
e nada melhor do que nós trazermos os grandes produtores, os grandes investidores de lá para a praia mais próxima deles.
Isso.
Que é Ilhéus.
Exato.
Fica a 1.100 quilômetros, é a praia mais próxima de lá, de, uhum, Brasília,
uhum,
enfim. É um público-alvo para que possa vir para cá. E quando eu falo em corredor, é um corredor de mão dupla. O que a gente pode levar para lá, isso incrementa comércio, uhum, não só o agro também. A gente pode levar muita coisa. O cacau, lá tem o cacau do Cerrado, o cacau da Mata Atlântica, que é o nosso cacau cabruca, e o cacau lá do Cerrado, eles estarão juntos, se completando politicamente. Imagine, nós vamos contar com a força política de lá para brigar pelo cacau também.
Uhum.
Então, enfim, a gente tem vários interesses em levar não só o cacau, como a diversidade de produtos agrícolas e agropecuários. Para você ter ideia, nós levamos a estrutura que foi levada para lá, nós levamos 6 expositores, levamos corretores de imóveis para mostrar, mostrar empreendimentos que estão sendo construídos lá. E houve um sucesso bacana, assim, em mais de 80 cadastros de pessoas de lá,
sim,
interesse para ir amadurecendo e dando solução. Como também a gente tem, a gente levou daqui para lá o requeijão premiado lá de Sambaituba.
Verdade.
Né? A gente tem o melhor doce do mundo, eu costumo dizer, que é um doce que quem faz é o nosso amigo Aldinei Bolão, que é o doce de cupuaçu com chocolate.
Sim.
Então, para mim, é o melhor doce do mundo, eu sempre digo e disse e vendi isso lá. Melhor doce do mundo, venham ver e vão comer. Então, eu acho que essas iguarias aqui, nós temos a nossa comida é muito marcante, muito marcante, a comida da nossa região. Ilhéus vendeu, não só Ilhéus, vendeu a região.
Exato.
Vendeu
aí. E aí, secretário Milton Andrade, a Prefeitura de Ilhéus participando, né, desse evento de agronegócio, um dos maiores do Norte e Nordeste, né? Quais, assim, as experiências e conhecimentos adquiridos lá na feira, né, podem ser aplicadas na realidade dos produtores rurais de Ilhéus?
Não tenho a menor dúvida de que a gente pode trazer de lá na diversificação de culturas que a gente pretende fazer aqui no município de Ilhéus, a gente pode trazer alguma coisa de lá. Talvez não a soja, mas o milho, que a gente já tem uma história de plantio de milho aqui, aqui nessa região, entendeu? Então, existem culturas que dá para a gente fazer essa troca. A gente tem açaí para mandar para lá, a gente tem para receber de lá todo esse know-how de uso de tecnologia. Porque eles têm uma tecnologia, como são produtores de grãos, eles têm uma tecnologia para grãos fantástica. Melhor do mundo, porque lá a gente encontrou equipamentos americanos, equipamentos chineses, equipamentos indianos, equipamentos europeus, entendeu? Então, você tem uma tecnologia super moderna. E isso é inspirador. O que você traz, a gente está precisando inovar em nossa região. A gente precisa melhorar as condições tecnológicas para que a gente possa produzir mais. E uma coisa puxa a outra, sabe? A partir do momento que o espírito é de modernização, você vê aquilo lá e você pode trazer, copiar algumas coisas, adaptar outras. Enfim, você consegue alcançar aquele objetivo principal, que é a melhoria no seu sistema de produção.
Entendi.
Então, as associações, a agricultura familiar será muito bem beneficiada com isso, os pequenos, médios e os grandes produtores aqui do município de Ilhéus também serão bastante contemplados.
E assim, vocês fizeram contatos lá com instituições, empresas que possam resultar em parcerias para o município de Ilhéus, né?
Fizemos, sim. Nós tivemos, quem organiza a festa é a IBA.
Isso.
É o nome da instituição, que é a Associação dos Irrigantes da Bahia. Foi a 20ª edição, né? 20ª edição. Eles são super organizados, eles têm um know-how já perfeito, com horário para carregamento, descarregamento, enfim, é tudo muito bem arrumado, bem organizado.
Organizado, sabe? Elaborado.
É bom participar, isso inspira a gente a tentar melhorar, tentar melhorar aqui os nossos eventos. Isso é uma inspiração. Você pega uma feira que circulam 160 mil pessoas o ano passado, esse ano ainda não sei.
É muita gente,
mas foi aumento de 35%.
Gente,
38 hectares é uma fazenda enorme, uma fazenda boa, de 38 hectares em estandes.
Quando você vê de cima a imagem, parece uma cidade.
Nós tivemos, inclusive, a oportunidade de ir no guincho, que eleva a quase 35 metros
de altura. E você tem a visibilidade, né?
Mais de 10 guinchos daquele com caminhonetes, 4x4 de luxo, uhum, penduradas nesses guinchos da Chevrolet, da Ford.
Exato. Uma
coisa fantástica. Estacionamento gigante. Uhum. Você tinha que controlar com a localização para não perder o carro.
Exato. E, Milton, quando a gente fala ainda de agronegócio, né, falar de você que é secretário da área de agricultura, e você disse que viu muitas tecnologias lá, quais das tecnologias apresentadas lá que te chamou mais atenção, assim, de um modo geral?
Olha,
que de repente podem ser até aplicadas aqui.
O que me chamou a atenção é que a gente tem colheitadeiras lá de algodão de 10 milhões de reais.
Nossa.
Né? E produtores lá que tem 30 dessa.
É.
Tá, pivô, um pivô de 30 milhões, ele tem os três irmãos lá que tem 120 mil hectares cultivados.
Uhum.
É tudo muito gigante, é uma proporção que não dá para a gente comparar, mas dá para você estabelecer parâmetro de desenvolvimento, que é essa a essência, né? Essa é a essência. Esse corredor levará comercialmente a pequena e média indústria. A gente encontramos inclusive uma comunidade de Ilhéus lá,
uhum,
que foram para lá por opção de trabalho, de negócio. Isso. Já abriram negócio lá. Coisa é pungente.
Exato.
Pungente. E um lugar que tem uma atividade comercial muito forte, uma comunidade onde o agro é preponderante, que é essa ideia. Nós somos a capital da rota do cacau e do chocolate.
Isso.
E a gente precisa resgatar isso. A gente precisa do apoio da comunicação, no sentido de tudo aqui. Essa história toda linda de Jorge Amado teve um sentido. O cacau começou da roça, da fazenda de cacau.
Uhum.
E a gente precisa trazer de volta. Isso nos fortalece, nós, uhum, que moramos aqui. Precisamos ampliar a autoestima, independente de quem tenha fazenda ou não. A pessoa pode não ter, mas nós precisamos vender a ideia de que o campo é nossa identidade. Vejo muito,
claro,
dessa forma.
Com certeza. E Milton, existe assim, alguma expectativa de atração de investimentos para o setor agrícola do município após essa participação aí no evento da Bahia do Farm Show?
Nós estamos ainda na fase embrionária do processo.
Sim.
Estivemos lá, mostramos a cara, fomos reconhecidos como o stand de mais visitado. Porque foi levado o Nassib, a Gabriela.
Vários produtos aqui de Leão, estavam em spots lá. A gente divulgou isso aqui na entrevista do Paulo Gana, como licor Iracema, chocolates, doces, o queijo, né, que o Milton acabou de comentar aqui, que é produzido ali em Sambaituba, uhum, e premiado. O queijo é delicioso, eu já experimentei.
Sem dúvida, o iogurte deles também,
exato,
ganhou o prêmio internacional. Então, a gente conseguiu, assim, nessa primeira visita à feira, mostrasse a grande potencialidade que Ilhéus tem. Eles ficaram entusiasmados. Olha, o prefeito fez um trabalho, inclusive, muito, muito interessante, porque aquele jeitão dele, ele ia para frente lá dos estandes e as pessoas, esse é o prefeito de Ilhéus, porque ele estava assim, super feliz.
E apresentando,
sabe,
sempre o stand,
apresentando,
né,
o município dele.
Uhum.
Achei, foi fantástico. Até os prefeitos de Luiz Eduardo e de Otoniel lá de Barreiras, eles ficaram assim, sentiram assim a grandiosidade da representação de Valderico no nosso município.
Uhum.
E saí de lá muito satisfeito, acho que foi missão cumprida. Coube a nós da agricultura e pesca capitanear essa ida para lá. O prefeito nos entregou, uhum, e nós fomos, e a gente voltou de lá. Nós saímos daqui num domingo, retornamos no outro domingo. Né? E o que a gente trouxe de lá foi assim, uma satisfação da gente poder ter atendido aos anseios da feira,
uhum,
e também dos nossos interesses de Ilhéus. Tivemos uma participação lá, tivemos no jantar lá, convite do nosso prefeito, fomos com ele, lá onde Bruno Reiza fez a apresentação do Porto de Salvador,
uhum,
onde falou no escoamento de algodão. O algodão é um dos maiores produtos daquela região.
É.
Hoje, eles, para vocês terem ideia, eles exportavam 100% via Porto de Santos. 30% desse produto hoje é exportado por Salvador.
Salvador, pelo Porto de Salvador.
Por Salvador. E o prefeito, inclusive, disse: olha, tem Ilhéus. Ele teve com o dirigente da APABA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão.
É,
dos
muito
produtores
bom.
De algodão. Então, houve um network fantástico para nós e o prefeito.
Entendi.
Acho que nós visitamos a IBA, ele foi na IBA. Então, enfim, foi um network muito bacana, assim, e que a gente acha que para o ano que vem a gente pode melhorar mais ainda a apresentação de Ilhéus. O primeiro impacto, o primeiro conhecimento que a gente tem. A gente pode melhorar bastante e, sem dúvida alguma, acho que isso vai ajudar muito nesse corredor, esse fluxo.
Sim.
De lá para cá e daqui para lá de uma forma muito bacana. Acredito até que nós tenhamos, assim, nós temos o grande atrativo do mar, né?
Verdade.
De ficar aqui no leste.
Verdade.
E eu tenho certeza de que nós vamos sair bons frutos de investimento.
Conversamos essa semana aqui com o Paulo Gane sobre essa questão de a possibilidade, né, de exportar o algodão por aqui, né, pelo Porto de Ilhéus. Gente, esse porto, ele precisa ser mais aproveitado, né? A gente precisa escoar mais produções através dele.
Não tenha dúvida, eu acho que o porto é o melhoramento do porto.
Uhum.
Eu acho que a partir de outubro, eu tenho certeza que nós vamos ter melhoras a partir de outubro nos dois âmbitos, estadual e federal.
Sim.
Acho que a política precisa mudar para olhar, e que essa política com a virada, eu não tenho dúvida que o Brasil melhora e a Bahia também, no mesmo caminho. Então, eu acho que os melhoramentos do porto, a gente tem um Porto Sul que está aí ainda sob negociação.
Que nunca sai do papel, praticamente, né, Milton? A gente tem que ser realista,
soja,
né?
Soja e milho. Lembra que a soja já saiu por aqui. Né? Porque, veja bem, hoje nós exportamos o minério.
Exato.
Mas o compartimento para você acomodar o galpão, para você botar minério, e uma vez por mês o navio vem, faz a sua carga e leva, é totalmente diferente do que alimento.
Exatamente.
Então você precisa ter uma estrutura.
É.
Uma estrutura que comporte o armazenamento de forma.
Então, o porto precisa de investimentos,
precisa,
né? Para que a gente possa escoar mais a produção por aqui.
Perfeito. Para que a gente possa trazer esses produtos lá do oeste para cá, precisa de investimento. Com a vinda do Porto Sul, a coisa aí já vai ser construída nesses moldes. Primeiro minério, mas vai se estender para os produtos agropecuários.
Assim a gente espera, né?
Sonhamos, pelo menos.
Com certeza. Mas eu quero agradecer, Milton, sua participação aqui. Quando tiver mais novidades, volte no Jornal do Meio Dia para falar aqui para o povo de Ilhéus, viu?
Muito obrigado mais uma vez. Vocês são aqui, seu programa é um programa, assim, que é de grande audiência aqui no nosso município, graças a Deus, e leva informação sempre com muita coerência. Então é um prazer, é nosso estar aqui podendo conversar com vocês.
Que bacana,
tá?
Volte sempre, viu? Obrigada. Você acabou de ouvir a entrevista de Milton Andrade, secretário de Agricultura e Pesca de Ilhéus. 12:58, vamos só aqui para as últimas notícias do Jornal do Meio Dia. Vamos falar aí dessa questão envolvendo aí propinas ao Master, enfim, vamos falar da Operação Compliance Zero. Alvo da nona fase da Operação Compliance Zero, o senador Jacques Wagner, do PT, teve os gastos discriminados pela Polícia Federal na investigação que apura o suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes financeiros que envolve ainda os gestores do Banco Master. A nossa fonte aqui, o Bahia Notícias, direto de Salvador, teve acesso à decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que oficializou a liberação dos mandados de busca e apreensão na residência do senador Jacques Wagner hoje, nesta quinta-feira, portanto. No documento oficial, a Polícia Federal aponta que Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, pagou ao líder do governo no Senado, Jax Wagner, as despesas de um show de cantora internacional na Califórnia, lá nos Estados Unidos. O custo? Mais de R$63 mil. No documento consta que em junho de 2023 foi orientada a compra dos ingressos para familiares do senador. A aquisição dos bilhetes, que também foi objeto de diálogo envolvendo João Carlos Mansur, teria sido realizada pela empresa REAG Investimentos S.A., pelo valor total de R$ 63.339. Em novembro de 2023, uma nova troca de mensagens traz o assunto dos ingressos. Na ocasião, o senador Jax Wagner questiona sobre os ingressos de sábado, referente a um show no dia 23 de novembro de 2023, e logo em seguida foram enviados arquivos de ingressos para o camarote. Sobre a Operação Compliance Zero, além de Jax Wagner, o secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Sodré, também foi um dos alvos da nona Operação Compliance Zero na Bahia. Portanto, o secretário estadual aí, né, secretário Eduardo Sodé, secretário do Meio Ambiente da Bahia. A operação, que investiga um esquema de irregularidades do Banco Master no Sistema Financeiro Nacional, realizou, né, e cumpriu aí 18 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e Distrito Federal. Na Bahia, a ação foi cumprida inicialmente na residência do senador Jax Wagner e líder do Partido dos Trabalhadores, PT, no Congresso. E a residência do Jax Wagner fica no Corredor da Vitória, em Salvador. Entre as formas de pagamento estariam os valores pagos durante anos pela empresa da enteada dele, viagens em jatinhos particulares de Daniel Vorcaro e ainda um apartamento avaliado em R$ 2,5 milhões do Horto Florestal, bairro de luxo, em Salvador. E ainda, Carla, vamos falar aqui como é que o pessoal entender aí como a rede de mercados da Bahia se tornou produto de crédito consignado ao Banco Master, né? Então, a gente ainda continua falando ainda sobre essa operação, a nona operação, né, da Compliance Zero.
Exato, a nona fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira, ela tem como alvos o senador e líder do governo do Senado Federal, Jax Wagner, e o ex-CEO do Banco Master, o Augusto Lima. A relação entre os dois está associada à rede de mercados Baiana Cesta do Povo e ao cartão de crédito com benefício consignado Credi Cesta. O banqueiro passou a ganhar notoriedade após comprar a rede de supermercados Cesta do Povo durante a privatização da empresa baiana de alimentos, a EBAL, leiloada em 2018. Em nota enviada à editoria da política do G1, em abril deste ano, o Jax Wagner confirmou que conheceu Augusto Lima em 2017, quando era o secretário responsável por conduzir o processo de privatização da EBAL. E nesta reportagem aí ele detalha, né, como a venda da Cesta do Povo influenciou o modelo atual do Credi Cesta e qual é a relação do benefício com o Banco Master. A EBAL foi uma empresa pública do governo da Bahia, criada para atuar no abastecimento alimentar e no comércio varejista de produtos básicos. Ela era responsável por operar a rede de mercados Cesta do Povo. A EBAL foi colocada em leilão para iniciativa privada em 2015, no governo de Rui Costa, do PT. Após dois leilões sem lances, a empresa foi arrematada em 2018 pelo valor de 15 milhões. O processo foi comandado pelo então governador Rui Costa, ex-ministro da Casa Civil, juntamente com o líder do governo do Senado, Jax Wagner, então secretário de Desenvolvimento Econômico.
Pois é, né? E a Cesta do Povo, ela foi uma rede de supermercados criada pelo governo da Bahia nos anos de 1970, com foco em vender produtos básicos a preços mais acessíveis para a população de baixa renda. Durante muitos anos, a Cesta do Povo teve presença forte no interior da Bahia e em bairros populares de Salvador, mas começou a perder força a partir dos anos 2000. Quando a administradora EBAL foi leiloada em 2018, a Cesta do Povo também foi vendida. O Augusto Lima adquiriu a rede de mercados. Já o Credi Cesta é um cartão de benefício consignado ofertado a servidores públicos, aposentados e pensionistas, onde o pagamento das parcelas é descontado diretamente da folha de pagamento. Apesar de atualmente operar em todo o Brasil, ele surgiu na Bahia e tem forte ligação com a rede Cesta do Povo. Com a compra da Cesta do Povo em 2018, Augusto Lima também adquiriu o Credi Cesta, que na época era um cartão de benefícios, voltado aos servidores públicos municipais e estaduais. O financiamento bancava a compra parcelada de servidores do Estado nos supermercados. Entre 2019 e 2024, Augusto Lima atuou como sócio e CEO do Banco Master de Daniel Vocaro, como a gente acabou de divulgar. E aí, neste período, ele expandiu o Credi Cesta para além da finalidade original de compra de gêneros alimentícios, e o cartão se tornou a porta de entrada do Banco Master para operar na modalidade crédito consignado. Segundo um requerimento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito CPMI do INSS, para a quebra de sigilo bancário de Augusto Lima, a ampliação do Credi Cesta transformou o cartão em um produto de crédito consignado que se disseminou pelo país e passou a integrar carteiras negociadas com fundos de investimento e outras instituições financeiras. Então, de acordo com as investigações, uma parte relevante desses créditos oferecidos a aposentados e pensionistas não foi informada às autoridades ou não possui recursos e estruturas suficientes para operar dentro das regras. Em meados aí de 2025, já no meio da mais grave crise envolvendo o Banco Master, os dois decidiram romper a sociedade. Augusto Lima ficou com o Banco Pleno, que tem como origem o cartão de crédito consignado Credi Cesta, de uma rede estadual de supermercados da Bahia, como a gente já explicou. Olha, a gente vai acompanhar aí, né, essa questão toda envolvendo o Banco Master, né, e agora também todas essas mandados aí da Polícia Federal, né, nessa operação nona operação Compliance Zero, né? Enfim, a gente vai continuar acompanhando, surgindo mais alguma informação aqui, a gente volta sim a falar sobre o assunto, viu? Inclusive, se você entra no G1 Bahia, aí tem muitas informações falando ainda sobre a operação Compliance Zero, né? Mostrando aqui a residência do citado, que é o senador Jacques Wagner, né? E tem várias informações ainda falando sobre esse assunto e explicando aí como a Cesta do Povo se tornou produto de crédito ligado ao Banco Master. Tudo indica que tem muito pano para manga ainda, né? Vai dar muito pano para manga ainda esse caso Master aí. Enfim. Bem, a gente precisa finalizar o programa, 1h07. Antes de finalizar, vamos só divulgar aqui a ganhadora do brinde Natura Ilhéus desta quinta-feira, né? Dia 18, Jussiene Brito. Jussiene Brito, você pode ir a partir de hoje, 14h, lá na Natura Ilhéus. Você tem 5 dias úteis ali na Avenida Tiradentes e retirar seu prêmio, ok? Jussiene Brito, ganhadora do brinde Natura Ilhéus. E a gente encerra por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. Carla, boa tarde a todos os ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Natura Ilhéus, que fica na Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.